Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Denise, imprensa, funcionários, aos que nos acompanham aqui nesta noite no plenário e em suas casas também. Estive na noite de ontem, audiência pública na cidade de Gaspar, sobre a apresentação de três propostas para a implementação do anel de contorno sul da cidade de Gaspar. Essa audiência pública foi presidida pelo deputado Ivan Natz e o objetivo é encontrar soluções não só para a cidade de Gaspar, mas para toda a região na questão de mobilidade urbana. Bem lembrou o deputado que já em 1996 já se trabalhava nesses projetos, na intenção e na necessidade dessas obras, mas como muitos dos projetos que nós também sabemos, se perdem na falta de recursos, na falta de representatividade política, enfim, acabam não saindo do papel. E eu dizia na noite de ontem que nós precisamos começar a entender essas obras de forma regionalizada. Esse anel, assim como tantas outras obras, quando se fala em duplicação da Antônio Rail, rodovia Ivo Silveira, anel contorno de Gaspar, ele interessa a Botuverá, Guabiruba, Brusque, Blumenau, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Indaial. Mas o que se viu na noite de ontem? Ninguém de Botuverá, ninguém de Brusque, ninguém de Ilhota, ninguém de Itajaí, ninguém de Indaial. Apenas Guabiruba estava por mim lá representada, Gaspar, por alguns poucos vereadores também, Associação Comercial de Gaspar, um representante da Prefeitura de Blumenau, ou seja, 30, 40 pessoas contando com assessores da Assembleia Legislativa, que estava fazendo essa audiência pública presidida pelo Ivan Natz, funcionários da Câmara de Gaspar e nada mais do que isso. Enquanto nós não entendermos de forma regionalizada a necessidade dessas obras e realmente fazermos lobby político, lobby forte de lideranças políticas, empresariais, nós vamos ficar à mercê dessas obras. Não é possível que todos nós sabemos das dificuldades de trânsito, de locomoção nessas cidades, e que seja um assunto que apenas depois, individualmente, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, um outro reclama e questiona, e queremos novas vias, mas para ir aonde? Se não tem essas interligações, essas obras que garantem um fluxo maior. Mas, resumindo a audiência pública, ficou definido de se formar uma comissão, tinha lá um representante da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que espera por esses projetos, o detalhamento desses projetos, para que se comece, porque parece que o novo governo do Estado não está a pé dessa situação, e também foi questionado a questão da manutenção das rodovias estaduais. O governo do Estado não está fazendo manutenção em nenhuma rodovia estadual, praticamente, quer forçar as associações de municípios a aderirem ao programa Recuperar, e os municípios certamente têm restrição a aderir a isso, porque sabemos que os recursos que querem passar são insuficientes. E aí estamos nesse impasse, mas muito longe de termos boas notícias. Após a audiência, também conversei um pouco rapidamente com o deputado a respeito do Colégio João Bosco. Careca também colocou a situação do Carlos Maffesoli. Prometeu, nos próximos dias, mandar um assessor dele aqui para se inteirar também do assunto, para que possa interceder junto a isso. Mas já adiantou que Blumenau tem 3 colégios estaduais interditados, inclusive o Pedro II parece que começou hoje alguma obra emergencial. Mas nos próximos dias estará designando para cá um assessor para verificar essa situação. Em relação aos questionamentos feitos na semana passada sobre a entrega de faturas pela Atlantis, estive na manhã de hoje lá na sede da empresa. Tem 6 ou 7 cadeiras lá, se não me falha a memória, de atendimento ao público, estavam todas vazias. Pode ser que dei sorte. E o que me foi relatado a respeito desta situação é o seguinte: tendo número na casa e tendo caixa de correio, as faturas são entregues. Até mesmo quando não existe isso, se o leiturista conhece, mesmo assim ele faz a entrega. Então, pedem a especial atenção. Eu não saberia dizer, mas essa questão do número da casa e caixa de correio, de correspondência, sei que foi uma questão muito questionada também pelos correios, quando dessas questões da não entrega de correspondências. Eu não saberia dizer se muitas residências têm esse problema, mas deixam claro que nessas circunstâncias elas são entregues. E sempre que alguém ligar ou for pessoalmente lá reclamar a não entrega, é aberto um procedimento para verificação e fiscalização do motivo da não entrega. No mês de junho, e lançam lá quem foi o endereço do cidadão. No mês de junho tem 0 de reclamações. Julho, 1 reclamação referente à Água Viva do Sul. Agosto, 28 reclamações generalizadas por todo o município. Das prováveis causas é a mudança de leiturista naquele mês. São 2 leituristas e naquele mês houve a mudança. Setembro, 4 procedimentos, 3 na Imoré, 1 na Água Viva do Sul. E outubro, 2 procedimentos na Água Viva do Sul. Um total aproximado de 8 mil faturas. É o que me relataram em relação aos problemas aqui levantados da não entrega. Pois não?
Aumento na tela. Bom, vereador, só para... eu não sei o que eles analisam ali como reclamação ou como o que eles colocam ali, né? Mas eu posso lhe afirmar que na segunda vez que eu estive lá, na semana passada, só naquele dia tinha 6 pessoas ali, naquele momento que eu estive lá. Então, eu não sei o que eles anotam ali como reclamação, né? Como... para colocar nesse índice aí que passaram para o senhor, né, nesse relatório, mas deixar bem claro que naquele dia que eu estive lá tinha 6 pessoas. O senhor me falou, bom, é novembro, ainda não foi fechado, né, o mês de novembro. Seria interessante a gente esperar ver eles fechar novembro, porque eles colocaram no papel ali que tinha 2 pessoas no mês, tinha 20 no outro, é fácil, né, é muito fácil isso, né. Mas a gente tem que acompanhar. Eu posso lhe dizer com certeza... O senhor falou que não tinha nenhuma pessoa lá naquele momento que o senhor foi, hoje de manhã, ontem de manhã, né?
Por volta das 9h30.
Isso, eu estive lá na semana passada, tinha 6 pessoas que eu contei. Só para deixar bem claro isso, vereador.
Eu estou transmitindo aqui o que foi passado, qualquer divergência quanto a isso, pode se dirigir lá pessoalmente também para verificar esses números. Quanto à questão de água, esgoto. Certamente, nos próximos dias, meses e anos, não será exclusividade nossa essa questão. Vejam aqui. Justiça Federal condena prefeituras a implantarem saneamento básico. O juiz da 2ª Vara Federal de Blumenau, Adamastor Nicolau Tornos, condenou 52 municípios da bacia hidrográfica do Rio Itajaiaçu a implantar em 10 anos sistema de esgoto sanitário do perímetro urbano. Vocês imaginam 52 municípios tendo que, ao mesmo tempo, fazer o que nunca ninguém teve coragem de fazer, porque em 2008 já foi assinado um termo de ajustamento de conduta com todos esses municípios, Guabiruba também assinou na época, e ninguém teve coragem de fazer. Esses 52 municípios, a exceção aqui da nossa região é Blumenau. Vocês imaginem 52 municípios, ao mesmo tempo, fazendo tratamento de esgoto. A pergunta que eu faço, haverá empresas capacitadas e interessadas em fazer, em participar da licitação em todos esses municípios? As, entre aspas, intrigas de máfia e coisa vão estar aqui do nosso lado. Empresas que vão se habilitar, vão ganhar as concessões e vão parar meses depois, anos depois. Será um grande problema. Felizmente, nessa condenação, Guabiruba está um pequeno passo à frente. Já fizemos o plano de saneamento básico, já fizemos uma licitação que vamos dar o detalhe completo de como ela está. O processo de contratação da planta de saneamento para gerir o abastecimento de água e tratamento de esgoto ainda não foi analisado de forma definitiva pelo Tribunal de Contas. Segundo o prefeito Matias, a última informação que o município recebeu é que a Diretoria de Licitações e Contratos, DLC, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, deu parecer favorável à prefeitura. Contudo, o trâmite ainda é longo até chegar a uma conclusão. Falta passar pelo Ministério Público de Contas, MPC, antes ir para o relator, que votará e submeterá o processo ao plenário do tribunal. Ou seja, quando se tem vontade e coragem de começar a resolver, ainda temos esses entraves burocráticos, demorados. Enquanto isso, nós precisamos entender que ninguém de forma emergencial, num contrato emergencial, vai fazer investimentos. Ele vai aguardar uma definição, se é ele, se vai ter nova licitação. Né? Mas o que nós estamos começando a passar aqui vai se intensificar e por toda a região, porque são 52 municípios que estarão nessa mesma situação. Talvez, não sei se vai haver prorrogação do prazo, mas repito, em 2008 já foi assinado esse termo de ajustamento de conduta, em algum momento vão ser exigidos, cobrados, e esse será a grande pedra no sapato, não somente das administrações, das cidades como um todo. Você imagina as cidades tendo que ser rasgadas, vias públicas, para fazer toda essa infraestrutura e investimentos necessários. Seria isso. Obrigado. Boa noite.